Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Valdete, vereador Eliner Rosa, vereador Telly Júnior, vereador Pastor Elias, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereador Luiz Lacerda, vereador Fernando Paiva. Coro suficiente.
Havendo coro suficiente, a proteção de Deus declara aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Telly Júnior que faça leitura do texto bíblico.
Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Tirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ao redor, todas as coisas me apavoram. Ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem, conspirando e pensando como vão tirar minha vida. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Salmo 30.
Solicito, cumprimento, registro a presença do nosso amigo e companheiro César Donizete, presidente estadual do PT, bem como do deputado federal Rubens Ottoni, e já aproveito e convido para sentar, aliás, pode fazer a participação aí na rádio, aqui, na nossa imprensa aqui, então em seguida iremos chamá-lo. Passa a palavra ao secretário para a leitura da síntese da ata anterior, bem como projetos e requerimentos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Síntese da 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 13 dias do mês de março de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatando o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos também projetos e correspondências encaminhadas às comissões e requerimentos encaminhados à diretoria legislativa. Não houve inscrito para o uso da palavra. No grande expediente, usou a palavra a vereadora Vilma Rodrigues. Foi entregue a homenagem à Faculdade Fama. Usaram a palavra ainda os vereadores Antônio Gomide, Jackson Charles, Mauro Severiano, Lélio Varenga, Luzimar Silva, Dominguinhos do Cedro e João da Luz. Na ordem do dia houve votação de projetos e de requerimentos. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para o dia 14 de março, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de lei ordinária do vereador Antônio Gomide dispõe sobre as moradias concedidas pela Prefeitura Municipal de Anápolis. Não podem ser vendidas, alugadas ou permanecerem fechadas. Projeto de lei ordinária da vereadora Vilma Rodrigues. Cria o programa Ecoponto Móvel para recolhimento e destinação dos pneus inservíveis e da outras providências. Passo para a leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Luzimar Silva. Solicita serviço de patrulhamento e cascalhamento na rua Anápolis, sentido Pindobal, no Parque Calistópolis. Requerimento do vereador Deusmar Japão. Solicita serviço de tapa-buraco e pavimentação na rua Galileu Batista, no bairro Bougainville. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro. Solicita serviço de poda de grama e reforma de vestiários no campo de futebol do Flamengo, no bairro Frei Eustáquio. Também do vereador Leandro Ribeiro. Solicita serviço de limpeza externa no campo de futebol do Flamengo, também no bairro Frei Eustáquio. Requerimentos do vereador Pastor Elias. Solicita serviço de roçagem na rua Antônio Pascoal, em frente à quadra 6, Vila São José. Também solicita um estudo da linha de ônibus do setor residencial das Rosas. Também do vereador Pastor Elias, solicita serviço de poda de árvores na área interna do CAI Jardim Progresso. Também do vereador Pastor Elias, serviço de tapa-buraco na avenida Dom Emanuel, quadra 53, bairro Maracanã. Também serviço de tapa-buraco em toda extensão da rua Ademar de Barros, Jardim Alexandrina, E por fim, do vereador Pastor Elias, serviço de tapa-buraco na rua Doutor Alfredo Fleury, Avenida Nossa Senhora da Conceição e Benedito Borges, no bairro Jardim Alexandrina. Requerimentos do vereador Valdete Fernandes. Serviço de tapa-buraco na rua Eliseu Jorge Campos, número 243, e rua Eliseu Jorge Campos, no bairro Vila Góis. Também do vereador Valdete, serviço de roçagem na rua Oriental, no Polo Centro 1. E por fim, do vereador Valdete Fernandes, solicita reparo no serviço de tapa-buraco na rua 9, quadra B, também no bairro Vila Góis. Requerimentos, acabaram de chegar aqui, do vereador Antônio Gomide, requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, serviço de roçagem na Avenida dos Buritis, bairro Gibran. Também do vereador Antônio Gomide, requer a Diretoria de Iluminação solicitação de reposição das lâmpadas na rua 13 do bairro Vila União. Também do vereador Antônio Gomide, que requer a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte instalação de quebra-molas na Avenida Goiás, bairro Jardim Petrópolis. Também requer que seja encaminhado um ofício a Saneago solicitando complementação da rede de esgoto nos bairros Jardim Goiano. Fotos em anexo. Por fim, é só, senhor presidente.
Não havendo inscritos no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente e abro o grande expediente e convido o deputado Rubens Ottoni para se juntar a nós aqui. O deputado Rubens Ottoni agendou conosco essa data para que pudesse vir aqui na Câmara fazer uma explanação sobre o seu trabalho aqui na Câmara Federal, expor a nós detalhes sobre suas emendas parlamentares e colocar seu trabalho de deputado federal à disposição dessa casa e à disposição do povo napolino. O Rubens, queria convidar o senhor a fazer um pronunciamento. Fica à vontade de falar daqui da mesa ou da tribuna. O senhor é da casa já, senhor?
Muito grato. Bom dia a todos e a todas. Na pessoa do nosso presidente, Hamilton, fazer um cumprimento especial a toda a mesa diretora dessa Casa de Leis, a todos os vereadores e vereadoras. A minha primeira palavra aqui é uma palavra de desejo sincero que essa legislatura possa cumprir o seu papel, cumprir as expectativas levantadas na sociedade e que o trabalho da Câmara de Vereadores aqui de Anápolis possa contribuir não apenas no desenvolvimento econômico do município, mas, acima de tudo, contribuir na melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram aqui. E a minha vinda aqui, senhor presidente, ilustres vereadores e vereadoras, é no sentido de me colocar à disposição da Câmara de Vereadores para poder contribuir nesse desafio que vocês têm e que vocês já estão trabalhando. Colocar o nosso mandato de deputado federal a serviço do município, mas, acima de tudo, a serviço do município através da Câmara Municipal. E nesta parceria, dizer a vocês do espaço que nós temos para poder colaborar, contribuir e juntos avançarmos nesse desafio. Seja do ponto de vista político, que este é um ano que nós temos grandes debates sendo realizados no país. Temos debates como da reforma da Previdência, que hoje está mexendo com o dia a dia da população. Inclusive amanhã será um dia de grandes manifestações por todo o país. Uma expectativa de mais de 1 milhão de professores estarão se manifestando amanhã em todo o país contra a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo federal. e outras categorias estarão se manifestando. Aqui em Anápolis mesmo, teremos amanhã várias manifestações de vários sindicatos, de várias categorias, manifestando a preocupação com a reforma da Previdência. E com certeza esse é um tema que a Câmara de Vereadores deve estar se debruçando, inclusive tem já uma audiência aqui pública prevista para a próxima segunda-feira, já pedido aí de autoria da vereadora Geli, e que essa Câmara com certeza estará acompanhando não apenas essa audiência, mas abrindo outras expectativas e oportunidades de debate. Mas igualmente como a reforma da Previdência, ela desperta o interesse da população, com certeza temas como da reforma trabalhista, como da reforma política, são temas que interessam não apenas aos vereadores e vereadoras, mas com certeza os cidadãos e cidadãs aqui de Anápolis, que abordam os vereadores no seu dia a dia do trabalho, com certeza também perguntam e questionam e querem saber sobre como esse trabalho está se desenvolvendo. E nosso mandato de deputado federal está à disposição da Câmara de Vereadores para contribuir nessa discussão, nesse debate, ajudar os vereadores e vereadoras a levar esse debate para a comunidade, seja aqui na Câmara ou seja nos bairros. Nós já temos feito isso e eu quero me colocar à disposição dos vereadores e vereadoras, e a minha presença aqui é para ficar claro que o nosso mandato ele tem um compromisso com a cidade. Então, independente de partido político, a nossa preocupação é fazermos o trabalho necessário para que essas discussões elas sejam realizadas. A nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores aqui, é liderada pelo companheiro vereador Antônio Roberto Gomide e todos os nossos vereadores, tem essa noção e essa preocupação e essa visão de um trabalho maior pela cidade. E é assim que nós temos desenvolvido o nosso trabalho. Mas esse trabalho de parceria e de relacionamento com a Câmara de Vereadores, ele pode ir além do debate político. O debate político ele é importante, podemos fazê-lo aqui, contribuir no debate que eventualmente vocês estejam organizando na cidade, então estou à disposição para isso. Mas também podemos avançar no sentido de fazer com que a Câmara de Vereadores tenha um papel mais efetivo no desenvolvimento do município. Que a Câmara tenha um papel de protagonista na definição, na decisão, na busca de solução para os grandes problemas que o município tem. E que a Câmara possa ser uma grande colaboradora, inclusive do Poder Executivo. E o nosso mandato também, nesse sentido, tem condição de ajudar e nós estamos nos colocando à disposição. Eu já tive a oportunidade de fazer uma visita ao prefeito municipal. Na visita ao prefeito, me coloquei totalmente à disposição para fazer esse trabalho em conjunto com o Executivo, mas faço questão de fazê-lo, e falei isso ao prefeito, fazê-lo em sintonia com a Câmara de Vereadores, para que a Câmara de Vereadores seja também protagonista desse trabalho. Porque a gente sabe que na hora da dificuldade e na hora dos problemas, a população acha é o vereador. E o vereador é como se fosse o para-choque. Ele é que sempre recebe as demandas e as dificuldades. Na hora da solução, nem sempre é lembrado que foi o vereador que correu atrás, o vereador que buscou aquela solução. Então, por isso, pela experiência que a gente tem do Poder Legislativo, nós temos essa responsabilidade e esse interesse de fazer em sintonia com a Câmara Municipal. Fiz questão de apresentar ao senhor prefeito Roberto Naves, já a ele, toda a nossa disposição e os recursos disponíveis que temos para o município através de emendas individuais da nossa autoria. Emendas individuais que nós colocamos à disposição do município no orçamento deste ano de 2017, tanto na área da saúde quanto na área da infraestrutura, mas também recursos do orçamento da União que já estão disponíveis para o município de orçamentos de 2016 e 2015 que estão disponibilizados para serem gastos por esta administração. Então, somando todos esses recursos, passa de 10 milhões de reais, recursos já disponíveis de emenda individual nossa para poder agir, executar em diversas frentes de trabalho. E esses valores estão nessa pasta que está na bancada de vocês, que depois vocês vão ter a oportunidade de olhar com mais precisão e com mais tempo. Mas a minha vinda aqui não é para isso. A minha vinda aqui é para dizer a vocês que isso aqui é apenas um detalhe, é apenas um começo. E que nós podemos fazer muito mais se nós estivermos em sintonia e tivermos o protagonismo da Câmara Municipal. Né? Nós tivemos aqui, essa Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Luiz Lacerda e depois sob a presidência do vereador Lisier, várias ações, várias sugestões que foram dadas a nós para que nós buscássemos os recursos no governo federal. E recursos que foram executados foram trazidos para o município. Então isso pode continuar sendo feito e podemos fazer mais ainda. Então a minha presença aqui é para me colocar à disposição, mas mais do que isso, é para que vocês tenham ciência da oportunidade que nós temos de fazer um grande trabalho em conjunto para trazermos benefícios para a cidade. Né? O trabalho que eu posso fazer já no relacionamento direto com o executivo, nós podemos fazê-lo através da Câmara Municipal. A cidade ganha, mas também os vereadores e a Câmara Municipal será valorizada e partícipe deste trabalho. E aí, presidente Hamilton, quero já deixar aqui essa nossa disposição, tanto no sentido de fazer o debate político dos temas que vocês julgarem necessário, trazendo para cá debates de alto nível da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, da reforma política ou outros debates que eventualmente se faça necessário, seja de interesse dos vereadores e vereadoras, seja de interesse da sociedade. Me coloco à disposição para poder aqui partilhar com esta casa de tudo aquilo que nós fizermos em conjunto com o Poder Executivo, mas que isso passe aqui pela Câmara Municipal. E mais do que isso, senhor presidente, ilustres vereadores e vereadoras, abrir a oportunidade para, quem sabe, nós fazermos uma inovação. E é essa a sugestão que eu gostaria de trazer aqui a essa casa. Que já neste ano de 2017, eu proponho e me coloco à disposição para fazermos um projeto junto com a Câmara Municipal, disponibilizando R$1 milhão na área da saúde para que a Câmara Municipal faça o projeto e defina o que ela acha importante diante das demandas que ela tem na cidade. E esse projeto eu posso buscar o recurso no segundo semestre e já definindo com o seu prefeito que esse recurso chegará para o município, mas será definido numa agenda e numa proposta acordada com a Câmara de Vereadores. Então, a Câmara de Vereadores teria este recurso para fazer um projeto que poderia ser aprovado no segundo semestre para o orçamento do próximo ano e já termos ele para execução. Isso poderia ser uma prática que nós faríamos ano a ano, cada ano às vezes numa área diferente. Se esse ano a gente faz na saúde, o ano que vem a gente faz na área do esporte, da cultura, da assistência social, enfim, aquilo que a própria Câmara Municipal achar conveniente, né? Então, eu acho que essa poderia ser uma ação concreta que eu estou aqui trazendo essa sugestão, essa ideia, para que a Câmara de Vereadores seja cada vez protagonista e tenha condição de definir ações de contribuição com o município. De resto, também, além dessa disponibilidade à Câmara de Vereadores, quero me colocar também à disposição de cada um dos vereadores e vereadoras para eventualmente discutir demandas pessoais, individuais, da sua comunidade, da sua coletividade, do seu nível de relacionamento. Inclusive, alguns vereadores aqui, vereadoras, já me procuraram e, historicamente, já tem me procurado, mas nessa legislatura já me procurou, inclusive pedindo, dando alguma sugestão, e nós podemos também trabalhar essas demandas. Não quer dizer que a gente consiga tudo, porque lá na Câmara de Deputados é como vocês aqui, como vereador. A demanda chega, são muitas coisas que chegam, e vocês trabalham para atender. Nem sempre consegue atender a tudo. mas nós podemos colocar numa ordem de prioridade daquilo que é essencial para para a cidade e também naquilo que é possível buscar o recurso. E aquilo que a gente conseguir, eu acho que será bem-vindo, e aquilo que nós conseguirmos já será importante para a cidade. Então, a minha vinda aqui, senhor presidente, ilustres vereadores e vereadoras, é nesse sentido. É de fazer com que vocês saibam que o nosso mandato de deputado federal está à disposição para servir essa casa, para contribuir. Não apenas para vir aqui para dizer do que nós já fizemos. Isso já está feito e eu fico orgulhoso daquilo que ao longo dos anos nós temos conseguido fazer pela cidade, inclusive com a contribuição dessa casa, com as sugestões dadas pela essa casa. Mas o que nós estamos querendo é pensar para frente. Além daquilo que nós já estamos disponibilizando, que já está à disposição do município, nós queremos pensar como é que nós podemos continuar trazendo recursos, trazendo benefícios e com a participação efetiva da Câmara de Vereadores. Então é isso, senhor presidente. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, estou à disposição de vocês. Muito grato pela atenção.
Obrigado, Rubens. A gente tinha reservado, tem um resto de tempo reservado aqui ainda. O Maurão pediu para fazer uma saudação ao deputado, alguma pergunta. De forma bem breve, Mauro, vamos deixar um minutinho, porque certamente o Lacerda vai querer fazer a palavra também, já manifestou aqui, vão dar luz. Então, de forma bem concisa.
Obrigado, senhor presidente. Não, é só para falar para o deputado, parabéns a você pela vinda nessa casa de leis, não é a primeira vez. Mas, Rubens, eu gostaria que você... Nós temos uma bancada forte no Congresso. Nós temos lá 20 parlamentares. No Congresso Nacional, 17 deputados e 3 senadores. Eu gostaria que você empenhasse que a bancada nossa do Estado de Goiás votasse unida só para essa lambança da Previdência Social. Um vota num fulano. Então eu gostaria que vocês, que você tenha contato com todos os deputados, independente de partido, se é A, ou B ou C, convocasse uma reunião com todos os parlamentares goianos, que nós já sairia com uns 20 votos na frente para votar contra essa lambança que o senhor Temer jogou lá no Congresso Nacional. Gostaria que você empenhasse. Nós aqui no interior é difícil ficar articulando. E você lá no Congresso Nacional seria mais fácil. O gabinete mais próximo da bancada goiana, dos três senadores e também 17 deputados. Unisse com o Paim do PT, que ele tem tanto amor à Previdência Social como eu tenho. Eu sou funcionário da Previdência Social há 42 anos. E o Paim, ele representa muito bem o estado dele, Rio Grande do Sul. Ele sempre, quando ele era governo, hoje ele é oposição, ele mesmo quando era governo, ele era contra as lambanças que alguns governos mandavam para o Congresso. Ele sempre foi a favor de prestigiar o povo brasileiro, que, igual no meu caso, trabalhei a vida toda. Eu já sou aposentado, mas se eu estivesse aí pensando em aposentar, trabalhando a vida toda, e agora, no final do meu trabalho, o governo vem e joga aquela coisa ridícula no Congresso Nacional. E tão enxurrada aí na Previdência Social, a nível de Brasil, o pessoal procurando a fila para se aposentar mais cedo, perdendo algumas conquistas na Previdência Social. Então, quero que você faça coro a bancada goiana, independente de qualquer partido, se você é governo ou não. Então é só isso aí. E eu gostaria de saber de você, quando é que você vem receber o título de cidadão anapolino, que a Câmara prestigiou você, aí a mesa diretora, parece que foi, tem 12 anos isso, que você é cidadão anapolino e você não veio pegar esse título. Parece que você não está desmerecendo.
Obrigado, o título. Obrigado, Maurão. Vereador Deandro Ribeiro.
Bom dia, deputado Rubens Ottoni. Seja bem-vindo, né, aqui a esta casa. Eu tive a oportunidade de estar aquele dia lá com o prefeito Roberto, quando o senhor foi lá levar as emendas que empenhou para a nossa cidade. E eu quero parabenizá-lo pelo fato, pelas emendas, pelo empenho de trazer aqui essas verbas para que o executivo consiga melhorar a vida do cidadão anapolino. E quero lhe parabenizar, porque o senhor deixou a rivalidade de lado, a rivalidade política. Hoje o partido o qual o senhor representa se coloca na oposição do nosso governo, e nem por isso o senhor deixou de trazer essas verbas federais, essas emendas, para que o prefeito Roberto faça uma cidade melhor para nós. O senhor, que é anapolino como eu, que ama essa cidade, né, sabe a dificuldade que nós passamos aqui, quando os demais candidatos a deputado federal, estadual, vêm aqui e buscam os votos aqui na nossa cidade, e durante o mandato viram as costas para a nossa cidade. Então, mais uma vez, parabenizar o senhor pelo fato, pelas emendas trazidas, que vai trazer aí ganho para os nossos cidadãos anapolinos.
Obrigado, Leandro. Leandro Luiz Lacerda. Então...
Obrigado, presidente. Deputado Rubens Ottoni, na realidade eu quero apenas cumprimentá-lo na mesma linha aí que colocou o nosso presidente Leandro Ribeiro, nosso presidente da Rubra, presidente da Câmara, o Hamilton, mas Leandro Ribeiro é o nosso eterno presidente da Anapolina. Então, nessa mesma linha que colocou aí o vereador Leandro Ribeiro, quero cumprimentá-lo, deputado, pelo trabalho que o senhor tem feito em prol da cidade de Anápolis. Independente de partido, do partido que esteja no comando da prefeitura, independente do senhor ter mandato ou não, quando o senhor era deputado estadual, agora como deputado federal, quando não tinha mandato, né? O senhor sempre trabalhando em prol da cidade, sempre trabalhando para trazer uma melhor qualidade de vida para o Anapolino. E eu quero fazer esse registro, tem acompanhado aí a sua trajetória nesses últimos anos, principalmente. E vou falar um negócio aqui. É difícil a gente achar uma obra aqui em Anápolis do governo que tenha a participação do deputado Rubens Ottoni. A cidade ganhou muito depois que o senhor começou a atuar lá como deputado federal. A cidade hoje, sem dúvida nenhuma, nós tivemos aqui uma transformação, principalmente em relação aqui às obras do governo federal aqui na cidade. Graças ao seu trabalho, então, um registro importante que eu quero fazer aqui e dizer que o senhor tem ajudado outros municípios também. Claro que o foco é aqui na cidade de Anápolis, mas nós sabemos que você trabalha aí por todo o estado de Goiás. Quantos municípios, principalmente aqueles pequenos, né, que não têm aí a contribuição sua como deputado federal. Mas, graças a Deus, para nós, o foco tem sido aqui na nossa cidade e tem contribuído muito para o desenvolvimento aqui da cidade de Anápolis e para uma melhor qualidade de vida da nossa população. Só fazer esse registro, presidente.
Obrigado, Lacerda. Cumprimento e agradeço a presença. O Hamilton Batista, ex-presidente da casa, Laurindo Gomes, assessor do deputado Rubens Ottoni, Alfredo Landina, ex-vereador e suplente vereador, são muito bem-vindos aqui na casa. Com a palavra, professora Geli.
Obrigada, presidente. Não poderia deixar de cumprimentar o deputado Rubens Ottoni por tudo que ele faz, fez e fará, tenho certeza, pela cidade de Anápolis e por nosso estado. E agradecer, sobretudo, deputado, a deferência que o senhor tem a essa casa e aos vereadores. O senhor sempre presente, sempre reunindo, sempre trazendo novidades e sempre buscando a participação dos vereadores e da comunidade anapolina no mandato do senhor. Sem dúvida nenhuma, o senhor é um deputado muito atuante e nós temos orgulho de poder fazer parte do mandato do senhor. Que Deus abençoe, que o senhor continue nessa força. E Anápolis já ganhou muito com tudo que o senhor trouxe, e eu tenho certeza que o senhor tem muito ainda para contribuir com nossa cidade e com nosso estado. Muito obrigada pelo trabalho do senhor. O senhor é verdadeiramente o deputado da cidade de Anápolis. Parabéns.
Obrigado, Geli, pelo uso parcimonioso do tempo, em cima da pinta. Com a palavra, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Deputado Federal Rubens Ottoni, seja bem-vindo, viu, nessa casa. Eu acompanho o trabalho do senhor e o trabalho do senhor é exemplar, certo? E nós temos muito que aprender a fazer política com Vossa Excelência. É um lutador lá representando a cidade de Anápolis lá na Câmara Federal. Eu queria dizer é o seguinte, nós estamos atentos sim a esses prejuízos aí que podem ser causados por essa reforma. Estamos torcendo para vocês serem articulados para poder não deixar isso ser aprovado lá na Câmara dos Deputados. Nós estamos aguardando isso e acompanhando de perto. Eu queria só pedir ao senhor o seguinte, um esclarecimento sobre essa disponibilidade dessas emendas. As emendas que eu vejo que é um resultado positivo de um representante de um município. Isso aqui é o resultado de um representante. O cidadão de Anápolis precisa entender que nós precisamos, além do senhor, mais outros representantes. Porque isso aqui é um resultado. E às vezes a pessoa não entende isso. Né? Eu queria só que o senhor esclarecesse, por exemplo, essas emendas que estão, esse restante aqui a definir das emendas, aqui 1 milhão e 400.
nós podemos participar contribuindo, sugerindo instituições filantrópicas de saúde, de áreas sociais, para poder ser contempladas por essas emendas? Queria só esse esclarecimento do senhor. Obrigado, presidente, pela oportunidade.
Obrigado, João. Com a palavra, a vereadora Vilma Rodrigues.
Como não podia deixar de ser, bom dia a todos, bom dia, presidente. É um prazer muito grande receber o senhor aqui, deputado. E como todos, hoje eu vou me dirigir ao senhor de maneira diferente. Eu quero agradecer. Agradecer aqui, quero compartilhar com os colegas vereadores a receptividade do senhor quando me atendeu. Porque eu procurei o deputado e falei para ele, olha, eu estou precisando de mais o senhor, porque eu estou montando uma creche, porque eu tenho que preparar meu futuro. A minha creche dos idosos, e ele me atendeu sempre com essa elegância que é dele. Então, a educação que ele me atendeu e se disponibilizou a me auxiliar nos recursos para essa creche dos idosos. Então, eu hoje quero aqui, deputado, agradecê-lo pela ajuda, que eu tenho certeza que o senhor vai dirigir a essa creche, a atenção que o senhor vai dirigir a essas pessoas que precisam tanto. Muito obrigada.
Obrigado, Vilma. Está escrito já o Lisier, pastor Elias, depois o Lev.
Obrigado, presidente Hamilton. Também, Rubens, da mesma forma, dos nobres pares aí, não poderia ser diferente também. Parabenizá-lo, elogiá-lo aí pela... Usa-se, outro dia eu usei na tribuna aqui, falando das coisas que o senhor tem realizado, né, não só pelo município, principalmente pelo município, mas pelo estado como um todo. Né, nós vemos aí, usa-se muito o jargão não, né, o termo republicano. Nós somos uma república democrática. Mas é realmente um deputado democrático, isso aí já os nobres colegas já falaram sobre isso. E as obras aqui, como disse o nosso vereador Luiz Lacerda, difícil uma obra aqui na cidade, uma obra estruturante ou uma obra social, que não tenha o dedo do senhor. Mas lembrar aí também particularmente, que eu tenho visto também alguns comentários do senhor, que corrobora, que tem o mesmo sentido, o mesmo sentimento de que essa reforma na Previdência é uma falácia, necessidade da forma com que eles estão colocando. A nossa Previdência não é deficitária, né, e nós temos que mostrar isso para a população. Se tem que fazer alguma reforma, é uma reforma diferente, não da forma prejudicial que está sendo feita aí. Nós gostaríamos muito de contar com a participação e contribuição do senhor na segunda-feira aqui para esse debate. Obrigado, devolvo a palavra, Milton.
Obrigado, Luzir. Já estava escrito também o vereador Télio Júnior, tinha pedido antes aqui. Teres, por favor.
Quero, senhor presidente, dar boas-vindas ao nobre deputado Rubens Ottoni, dizer que a gente tem um privilégio, um orgulho de tê-lo ali em Brasília, e a minha satisfação me faz lembrar há aproximadamente 14 anos atrás, quando o senhor esteve na sala da minha casa. Naquela época eu tinha 16 anos de idade. Então, o senhor foi um dos motivadores à minha entrada na política. No ano posterior, quando eu tinha 17 anos, eu concorri ao DCE da UFG, por 15 votos perdemos, cheguei triste. O senhor falou, meu filho, o interessante é que você participou do processo. Continue e vá em frente. E aqui estamos. Então eu fico emocionado de ter a presença e a contribuição, e reconheço isso no dia de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, Teles. É com a palavra o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores e a imprensa. Bem-vindo ao nosso amigo, companheiro deputado Rubens Ottoni. Prazer estar sentado ao seu lado. Seja bem-vindo aqui a esta Casa de Lei. Deputado, meu pedido ao senhor é o seguinte, quero fazer um pedido aqui em nome do OA, da Unidade Oncológica de Anápolis, que é o Hospital do Câncer, lugar onde a gente visita muito, tem lutado muito por lá. Queria que o senhor incluísse nas suas emendas, para este ano, uma verba para que seja destinada ao Hospital do Câncer, onde são pactuadas ali 59 municípios. Inclusive o serviço de urologia foi cancelado, parado, não estão fazendo mais do que os aparelhos líquido. Por favor, nos ajude. Eu sei que o senhor é um deputado atuante e que não vê partido, o senhor é um deputado do Estado. Esse é o meu pedido. Obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Com a palavra, vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres vereadoras, nobres vereadores. Bom dia, meu ilustre, digníssimo e excelentíssimo deputado federal Rubens Ottoni. Meu companheiro, amigo de muitos anos. Me lembro ainda na década de 80, quando nós fazíamos um caldo lá na casa da dona Flora e do seu Alcides, para sua primeira campanha de vereador nessa cidade. Os anos se passaram, hoje é muito bom vê-lo nessa posição. E o senhor tem sido sempre uma referência para a nossa cidade, para o nosso estado, senhor deputado. Eu queria mais uma vez engrossar a palavra dos nossos antecessores aqui a respeito da reforma da Previdência. Reforma essa injusta com o trabalhador que realmente trabalha. Reforma essa mentirosa e com um grau muito perverso para o nosso trabalhador. Reforma essa sem necessidade, porque está comprovado, mais do que comprovado, que não há déficit na Previdência, e sim superávit. Isso tem todos os documentos. Eu peguei um e-mail ontem que me mandaram, eu tenho acompanhado bem de perto essa questão, e gostaria mais uma vez de enfatizar e reforçar o pedido que foi feito para nossos colegas aqui, a respeito de estar junto conosco, com o trabalhador, votar contra essa reforma. Essa reforma não é justa. Que seja uma reforma realmente coerente, que seja uma reforma justa para o trabalhador. Faço questão de acompanhá-lo e quero muito que o senhor possa também influenciar os nossos outros representantes, nossos senadores e nossos deputados do nosso estado de Goiás. Vou acompanhar e cobrar do senhor. Obrigado, muito bom ter o senhor aqui conosco. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lélio. Uma palavra, Dr. Antônio Gomide.
Cumprimentar o deputado federal, Rubens Ottoni. Eu acho que a presença do senhor aqui traz o fortalecimento do nosso projeto, mais ainda na nossa cidade, nesses últimos 8 anos que tivemos oportunidade de hoje podermos andar de cabeça erguida nessa cidade, com um grande legado, numa gestão extremamente positiva, aprovada por essa cidade. E eu não tenho dúvida que esse projeto foi um projeto coletivo, um projeto que o PT, o senhor capitaneando junto com os vereadores e outras oportunidades, junto com o prefeito, vice-prefeito, toda uma equipe de trabalho, mas que hoje, mesmo nós estando na oposição ao governo municipal, nós estamos aí oferecendo cada vez mais aquilo que é o melhor para a nossa cidade. E nós aqui na Câmara Municipal, vereadores do PT, vereadores da bancada, independentemente do apoio ou não ao prefeito, nós temos a consciência de que o caminho é o caminho para melhorar a nossa cidade, porque esse legado de 8 anos, ele tem uma sequência e a população reconhece isso nas ruas. Então, parabéns pelo trabalho, por fazer essa visita e reforçar aqui, a Câmara Municipal estará junto com os deputados e com o senhor no sentido de poder votar contra a reforma da Previdência em nível federal.
Obrigado, doutor Gomide. Com a palavra, doutor Américo.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentar toda a mesa. E de uma maneira especial, o deputado Rubens Ottoni, cumprimentar e parabenizar, não poderia deixar de aproveitar esse momento, né, ímpar, para poder parabenizar assim, e reconhecer o seu trabalho de extrema importância em todo o estado de Goiás, mas principalmente para o nosso município, né, para a nossa região. E assim, ainda quero ir mais além, o deputado. De ver assim, a questão da importância da nossa democracia, eu tive a oportunidade assim, por essa questão democrática, né, que a gente pode avaliar o nosso melhor candidato de momento, aquela pessoa que a gente acredita, e eu tive essa oportunidade de acompanhar você e apoiar na campanha nossa de 2004, né, quando disputou a prefeitura. Então foi para mim de extrema importância e foi um aprendizado, pode ter certeza disso. Parabéns, deputado. Devolvo a palavra.
Obrigado, Américo. A palavra é o Pedro Mariano.
Bom dia, deputado. Bom dia a toda a mesa composta aí. E o senhor nessa mesa deu um outro crédito nessa mesa, viu, meu presidente Hamilton Batista? Mas merecendo todo. É, deputado, uma coisa que eu gosto muito do senhor, sempre acompanho o senhor, essa dedicação que o senhor tem pelo estado de Goiás, pelos vários municípios, que o senhor anda dia e noite, praticamente quase 24 horas, o senhor não dorme, né? Eu tinha esse pique, eu ia esmagrecer com a modelo igual o senhor, mas não dou conta no gordo, né? Mas, se brincadeira à parte, essa dedicação, o senhor é um deputado que não foge nas discussões, nos debates. Inclusive, o senhor hoje podia estar lá discutindo outras coisas, mas o senhor está aqui dando satisfações nessa casa, que nós é a representação do povo, né? Nós é a voz do povo anapolino, e o senhor está mais que nada na casa do povo, e é isso que eu passo, admiro o senhor cada mais, e que o senhor continua nessa perseverança, nessa luta pela nossa cidade de Anápolis. É como o Antônio Roberto, 8 anos, foi uma conquista muito grande para nós anapolinos, hoje Anápolis, e teve um dedo importante do senhor na busca dos recursos, e eu sei que o senhor continua, e o senhor continua nessa luta, que sempre vai ter o apoio nosso também.
Obrigado, Pedro. Passo a palavra ao senhor, deputado, para fazer um fechamento.
Agradeço, presidente, a oportunidade para que novamente eu possa aqui, de maneira rápida, responder talvez alguns questionamentos. E começando aqui, lembrando o que o nosso vereador Antônio Roberto Gomide disse, e que é importante ressaltar, é do nosso esforço sincero do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade, de podermos fazer o melhor pelo município. E nós fazemos isso aonde a população nos coloca. E aonde nós estamos, nos dedicamos ao máximo. Quando nos foi dada a oportunidade de governar essa cidade, nós nos esforçamos, nos dedicamos e temos muito orgulho do trabalho realizado e coordenado pelo nosso prefeito Antônio Roberto Gomide, mas com a participação de vários partidos, de várias lideranças, e fizemos isso pela cidade, buscamos o melhor. Se hoje nós estamos na oposição, nós temos a responsabilidade de continuar contribuindo com o município, e a minha presença aqui é para demonstrar esse compromisso, já estive com o prefeito, mas isso não tira de nós a responsabilidade de fazer aquilo que a população nos delegou, que é a oposição também. A população nos colocou na oposição e nós temos que fiscalizar, acompanhar e fazer com que essas expectativas criadas, elas sejam atingidas realmente. Então, nós trabalhamos com muita maturidade e queremos ajudar, queremos colaborar com a cidade, queremos fazer isso através da Câmara Municipal. E aí, começando pelo vereador Maurão, que fez o questionamento aqui, eu já queria, presidente, já na primeira oportunidade, quem sabe poder marcar essa questão do título de cidadania, porque às vezes o pessoal prefere às vezes não marcar, porque às vezes bate com um ano de eleição, porque aí pode confundir que seja para fazer um evento que tire interesse. Como esse ano não é um ano eleitoral, é uma boa oportunidade para que a gente possa levar e fazer. Para mim é uma honra muito grande poder receber esse título. Apesar de estar aqui na cidade de Anápolis desde os 5 anos de idade, né, e aqui ter crescido, estudado, mas para mim é uma honra muito grande receber. O vereador Mauro também, ele fez um questionamento que, de resto, não foi só dele, vários outros vereadores também colocaram esta mesma preocupação, o vereador João da Luz, o vereador Lélio, outros vereadores colocaram a questão do debate da reforma da Previdência. Esse é um debate muito importante. A vereadora Geli já me convidou para que eu possa estar aqui nessa casa na próxima segunda-feira. E eu estou fazendo um esforço muito grande de agenda para estar aqui na segunda-feira, vai ser à noite, né? Segunda-feira à noite, uma audiência pública, para nesse dia nós podermos aprofundar o conteúdo dessa reforma e trazer os dados necessários para que a gente possa fazer essa discussão. Então, isso na segunda-feira nós vamos ter a oportunidade de externar. Mas aqui eu quero dizer para vocês, primeiro, que podem contar comigo nessa luta, de podermos combater essa proposta do governo federal, que é uma proposta que não atende às necessidades, principalmente do povo mais simples, humilde e trabalhador desse país. É uma reforma que, como o vereador Lisier disse, ela tem um argumento que haveria déficit, mas na realidade não existe. O vereador Lélio também falou sobre isso. E nós vamos mostrar isso. Então, podem contar. Na segunda-feira nós estaremos aqui. Por isso eu não vou me debruçar sobre essa discussão aqui, mas quero dizer
que eu estou na vanguarda, na liderança desse trabalho de enfrentamento dessa proposta. Estou saindo aqui hoje para fazermos um seminário internacional sobre reforma da Previdência lá na Câmara dos Deputados. Começa às 14 horas, seminário internacional, trazendo experiências do México, experiências do Canadá, experiência do Chile, experiência da Itália, trazendo o representante do Banco Mundial para podermos mostrar como é que funciona a Previdência e como esse modelo que eles estão querendo colocar, ele não atende essa expectativa. Então, estou na linha de frente, pode contar comigo. Agora, alguns me questionaram aqui, o Lélio falou e o Mauro também, falou assim, olha, o senhor precisa estar lá em Brasília articulando com os outros deputados para poder eles terem uma posição também do lado. Essa parte não é minha. A minha parte eu responsabilizo pelo meu voto, pelo meu trabalho e pela minha mobilização. Quem cobra dos deputados são os eleitores dos deputados. E aí é preciso haver uma mobilização desses eleitores e dos partidos desses deputados. Cada partido tem os seus deputados e deputadas. Então, cada liderança aqui, cada vereador que aqui está, ele tem o seu partido, e o seu partido, se não tem deputado em Goiás, tem deputado em outros estados. E é muito importante que esses deputados e senadores saibam qual é a opinião de vocês, vereadores, aqui na ponta. Porque depois, quem vai ser cobrado não serão eles, serão vocês aqui na ponta. Então, eles precisam saber que, olha, se votarem desse jeito lá, vai ser muito difícil para nós aqui na nossa base. Então, é muito importante que vocês também cumpram um papel de poderem mandar um ofício, de fazer um telefonema, se for possível fazer uma visita, porque aqui não é longe de Brasília, às vezes pode-se fazer uma visita, para demonstrar a preocupação de vocês, que são do partido A, B ou C, do partido daquele deputado, para ele perceber que a posição dele está sendo acompanhada aqui na base. Então, essa é uma sugestão que eu deixaria para vocês aqui nessa nossa visita. Aqui, quero agradecer as palavras aqui de reconhecimento do esforço que a gente tem feito pela cidade, mas quero dizer a vocês que nós queremos fazer mais. A minha presença aqui é para poder, junto com vocês, potencializar o nosso tempo, o nosso trabalho, e podemos juntos fazer trazer benefícios para o município. E aqui vocês já começaram a apresentar algumas sugestões. E essas sugestões a gente vai discutir. Como eu disse para vocês, nem tudo que se apresenta e que a gente gostaria de fazer, a gente consegue. Por quê? Porque a demanda é grande, e às vezes o recurso... Mas aquilo que não se faz num ano, pode se fazer no outro, né? Vocês têm 4 anos de mandato, né? Eu tenho 2 anos de mandato, posso ter mais. Então, com isso, vamos ter tempo para poder realizar, e eu tenho disposição de receber essas sugestões, como o pastor Elias deu uma sugestão aqui muito importante, de ter uma atenção lá com o Hospital do Câncer, que nós inclusive já tivemos a oportunidade de ajudar, mas é uma instituição que, mais do que justa, a questão que a vereadora Vilma colocou aqui, que ela já me apresentou a ideia de fazer uma creche para idosos. Então, tudo isso pode ser pensado, e eu sei que cada vereador aqui tem uma ideia que pode ser levada adiante. E eu tenho disposição de discutir. É claro que a gente não faz isso tudo de uma vez, mas a gente vai, aos poucos, atendendo essa demanda. Quero aqui, respondendo ao vereador João da Luz, dizer que estas emendas que nós já temos disponíveis para a cidade, elas já são frutos de planejamento anterior. Então, nós temos aí mais de 7 milhões de reais de recursos já disponíveis para a prefeitura, de projetos que já estão, inclusive, muitos deles já licitados. Então, já estão disponibilizados, já estão licitados. Essa administração vai gastar o recurso. Temos recursos na área da saúde, para, por exemplo, ampliação do CAIS do Jardim Progresso, para construção de unidades básicas de saúde nos bairros da cidade, para o estádio Jonas Duarte, então, várias. Então, essas já estão direcionadas, não tem como modificar. As emendas de 2017, que são mais 3 milhões de reais, essas emendas, elas estão apresentadas, estão direcionadas à área, infraestrutura, saúde, e a Prefeitura Municipal vai definir o local desde que seja dentro desta área. Aquilo que é infraestrutura só pode gastar na infraestrutura, da saúde só pode gastar na saúde. Mas essas emendas podem ter um diálogo com o Executivo e ver aonde é que elas podem ser gastas. Pode ser que o prefeito já tenha compromisso com isso. Agora, o que eu estou aqui propondo a vocês é que de hoje em diante nós possamos fazer um trabalho de planejamento. Onde, por exemplo, como eu estou falando, se nós tivermos 1 milhão de recursos disponíveis na área da saúde, o prefeito já vai saber, a hora que esse 1 milhão chegar lá, ele saberá que existe um projeto da Câmara Municipal para construir uma determinada unidade em tal lugar ou para comprar os equipamentos de tal coisa. E aí esse recurso já está direcionado a pedido da Câmara Municipal e o deputado Rubens Ottoni disponibiliza para o Executivo atendendo a isso. Aí ele já chega lá no município num acordo firmado, num acordo político com o prefeito, ele sabendo que esse 1 milhão vai atender a essa expectativa da casa. Então é assim que nós queremos trabalhar agora para frente. Esses outros, eles já têm um direcionamento que ainda está em tempo de conversar, mas aí não dá para garantir, porque nós não fizemos esse acordo com o prefeito, não combinamos com ele. Então não dá para vocês, vocês é que deveriam fazer esse encaminhamento. Tá? Então, de resto, presidente, aqui eu gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada. Eu sei que a gente acaba tirando um tempo aí aqui da sessão, que é muito valiosa, vocês têm temas importantes para poder debater, e por isso eu quero agradecer a vocês a oportunidade que me dão de vir aqui e dialogar com vocês. Quero, finalmente, dizer que nós juntos podemos construir projetos estratégicos para a cidade. Nós temos um, inclusive, que nasceu de uma discussão aqui nessa casa, alguns dos vereadores que aqui estão faziam parte aqui nessa época, e que nasceu aqui na Câmara, que nós desenvolvemos. O projeto hoje, ele é uma realidade no papel, e já estava inclusive com recursos destinados. Infelizmente, com essa modificação que houve no governo federal, houve um travamento. Então está em tempo dessa Câmara assumir esse papel, e eu me coloco à disposição, como ele é um projeto que eu estou à frente dele, faço questão de fazê-lo junto com vocês, caso a Câmara de Vereadores tenha esse interesse, que é a duplicação da BR-414 no seu perímetro urbano, saída da base aérea, saída para Corumbá. Esse foi um projeto, uma visita que eu fiz aqui, foi levantada essa necessidade, nós fomos no DENIT, fizemos o projeto, fizemos audiência pública, aprovamos o projeto e chegamos inclusive à Presidência da República. O recurso já estava sendo destinado e agora nós estamos com alguma dificuldade, e de repente nós podemos, num trabalho conjunto, às vezes até fazermos audiência, irmos juntos em Brasília, podemos retomar isso e podemos garantir que esta obra seja feita com a chancela, com a participação direta também da Câmara Municipal. Só estou citando isso aqui como um exemplo, que é um detalhe, mas tem outras coisas que nós podemos pensar juntos, que vocês mesmos podem sugerir, e nós podemos ir atrás desses recursos. Então agradeço, senhor presidente, a oportunidade.
Obrigado, Rubens. É um prazer para a Câmara Municipal poder recebê-lo. A gente fica feliz dessas parcerias com o Legislativo, certamente renderá bons frutos para a cidade de Anápolis. Iremos agendar da forma mais breve possível. Vou falar com o Cezão Donizete ali, para a gente poder estar vendo uma data que possa coincidir na agenda do senhor, aqui na agenda nossa. Será um prazer podermos fazer a sessão solene de outorga desse título ao senhor. Talvez podemos esperar o nosso novo plenário aqui estar pronto, porque certamente muitos companheiros, muitos amigos do senhor querem estar presentes nesse momento, e nosso plenário aqui ainda está acanhado. Então, vamos tentar agendar o nosso primeiro evento aqui no novo plenário, esse título do senhor. Né? Dominguinho, nós já tínhamos feito já os questionamentos, né? Vamos ter outras matérias a serem votadas na manhã de hoje. Eu vou suspender a sessão por 3 minutos para que a gente possa cumprimentar esse pedido do nosso convidado. Esse ano do grande expediente, convido o vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos novos colegas vereadores, bom dia às novas colegas vereadoras. Nesse momento só as duas, né? Falta mais duas. Senhor presidente, a imprensa aqui também. Senhor presidente, um dia trago aqui na tribuna, primeiramente, era sobre aquele projeto de autoria minha do veto total do prefeito. Eu analisei letra por letra onde que estava e me convenci de uma palavra convênio, né? Não seria essa palavra convênio, certo, no projeto, mas outro nome, seria algo assim. E como conversei com o líder também, mas jamais o Jacques pediu me retirar o projeto, jamais, mas é uma decisão, a gente tem que ter consciência, né? A gente pode analisar a casa própria e que achar que a gente é o certo e os outros não, né? Uma coisa que eu aprendi desde meus pais, quando a gente está errado, a gente tem de admitir para consertar. E é isso que eu estou fazendo com o projeto. Peço, agradeço todos os vereadores que pediu vista, peço também os vereadores já tinham manifestado esse apoio, ao contrário ao veto. Eu quero que vote a favor do veto, mantenha o veto, que realmente o projeto apresenta falha. E quando tem falha, a gente tem que consertar. É como o carro da gente, que está com a peça estragada, é consertar para rodar. E isso é para o projeto ter vida. Isso é um projeto que é de ter uma natureza muito boa, de interesse pela sociedade anapolina. Inclusive, eu fiz selo em sentido porque hoje, João da Luz, nós temos 700 mil cartão do SUS. Nós temos uma população, não chega nem 400 mil habitantes ainda. E ainda eu vejo gente criticando a saúde. Mas a saúde nossa aqui, for analisar, nós não teríamos tanto cartão do SUS. Tem melhorado? Tem. Cada dia tem. Mas a gente vê umas críticas aí muito radical. Eu acho que essas críticas radicais tinham que ter, levar uma crítica de solução também para a saúde. Igual o Américo, o Deusmar, que participa muito na saúde, né?
Uma parte, vereador Pedro.
Agora, pois não, meu presidente.
Essa fala de Vossa Excelência é muito importante, porque todas as áreas da saúde vêm pessoas de fora aproveitar da nossa cidade. Todas as áreas da saúde. Pessoas que vêm pegar insulina na nossa cidade, pessoas que vêm pegar outro tipo de remédio na nossa cidade. Então, assim, Vossa Excelência foi muito sábio com essas palavras que Vossa Excelência falou. E o nosso prefeito, Roberto Naves, está muito imbuído de realmente dar qualidade de vida à população anapolina. Se hoje a saúde de Anápolis fosse atender só a cidade de Anápolis, nós seríamos aí uma das principais do país em termos de saúde. Então o senhor está sendo muito feliz na sua abordagem, na sua fala. Devolvo a palavra, vereador.
Obrigado. É isso aí. É igual o novo vereador Domingo Paulo falou. Que fosse tão ruim assim, Domingo. Não tinha gente da Bahia, gente do Tocantins, gente do Pará, estaria com o cartão do SUS aqui, viu, Tércio? Concorda? Então é uma referência.
Vereador, depois uma pasta, por favor, tá?
Sim, permita agora.
Desde já, muito obrigado pela parte, novo vereador. Novo vereador, eu concordo plenamente, sou muito feliz na colocação do senhor nessa manhã. Eu fui nos pedir visto no processo, olhei, bacana. Muita coisa interessante, mas infelizmente, algumas coisas o senhor acabou de falar aí agora, não vou alongar muito. Creio que as entidades filantrópicas fazem um serviço muito eficiente na cidade de Anápolis, município de Anápolis. Eu falo como conhecedor, porque trabalhei 13 anos na Santa Casa, eu tenho 23 anos de APAE, trabalhei 3 anos e meio na maternidade. Conheço muito filantropia, todas as entidades filantrópicas de Anápolis conheço, trabalhei e falo como prática. Eu sei do papel que elas fazem e executam dentro do município de Anápolis. Se tirasse as entidades filantrópicas, nós não teríamos saúde para os pobres em Anápolis. Porque, infelizmente, as grandes soluções da saúde passam por essas entidades. Tá? Parabéns pelo seu projeto. Infelizmente, alguma coisa ficou. Eu creio, eu espero que ele volte a ressuscitar, talvez de uma forma diferente. E pode ter certeza, precisar desse vereador aqui, estou com o senhor, viu? Obrigado pela parte, devolvo a palavra.
Inclusive, eu...
A parte, vereador?
Sim, 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 meu ex-presidente.
Agora, obrigado, vereador. Só complementando a palavra do vereador Lélio, do Dominguinhos, foi falado aqui ontem, se não me engano, pelo vereador Antônio Gomide,
as questões do Estado, que não estão tendo retorno também. Né? O que prejudica ainda mais, que sobrecarrega ainda mais a nossa estrutura hospitalar, que é as questões das pactuações, e principalmente pelo governo tomar as iniciativas que precisa. Né? No norte do estado, a gente tem um hospital lá que está há anos em construção, em Uruaçu. Os outros hospitais nas proximidades, Jaraguá, está sucateado o hospital, enfim. No entorno de Brasília também, nós temos... De Brasília, com a estrutura hospitalar que eles têm lá, vem buscar recurso aqui na região circunvizinha. Então, tudo isso, né, reforça isso. Mas o seu projeto é muito bom, mas os nossos governos anteriores, e provavelmente o Roberto, vai dar sequência nisso, que é o fomento a essas instituições, mesmo que o projeto tem aí, está sendo considerado como vício de origem, que é um projeto muito bacana, muito bom, muito importante, mas seguramente, tão logo ele já esteja aí tomando pé da situação, vai fomentar essas unidades, porque é fundamental para o prosseguimento do trabalho da saúde aqui em Anápolis. Santa Casa, Maternidade, Hospital Espírita, enfim, todas essas unidades têm que ser fomentadas, têm que ser apoiadas pelo governo municipal, sim, e principalmente pelo governo estadual, que é boa parte a obrigação dele. Obrigado, desculpa tomar o tempo aí e devolvo a palavra.
Pois é, Valtão, obrigado pela a parte que eu dei para vir reforçar o que eu estou usando, falando as palavras na tribuna. Mas na próxima eu vou ter a oportunidade de apresentar, e eu peço ao Américo Maulério também que venha assinar junto com esse projeto, nós vamos apresentar. Nós, não o Pedro, mas nós. Senhor presidente, outra coisa também, falo sobre saúde. O senhor recebeu um convite semana passada, eu acho que o senhor vai fazer reforçar o convite. Hoje, a comunidade do Senhor Jesus, Naiote, está a 30 quilômetros daqui lá, depois de Campo Limpo, vai ser inaugurado, fica aqui o convite, a Casa de Recuperação das Mulheres. Uma casa que foi construída dentro de um percurso de 10 meses com doações, uma providência divina já, que é uma casa muito chique, muito boa. E essa casa, o Toninho, tem uma proposta de recuperação no lado psicológico, que é saúde também, principalmente dependente química, principalmente pessoas que usam o álcool, mulher que usa álcool, é exclusivo só da mulher. É a primeira da diocese da cidade de Anápolis. É a primeira, porque pertence, porque nós pertencemos à diocese, e também é a primeira da diocese. Mas ali não vai discriminar qual a religião, que é católico, é evangélico, é espírita. Mas que precisa é para total de 30 mulheres, mas iniciar com 5, 6 mulheres, América, com o tempo. É uma casa que não vai ter ali, eu vou internar aquela mulher, eu vou ter igual muitos têm aí, que cobra entre as um salário e meio, um salário. E a casa é embutida, é um quarto muito excelente, embutido, Leandro. Ficou uma coisa, a coisa de Deus, as coisas do Senhor têm que ser de primeira linha, têm que ser de primeira. Né, Léo? Que a gente, então, hoje fica aqui o convite, tá para 19 horas, depois do Campo Limpo, a 10 quilômetros, vai ter o local lá, a viatura, o local que entra, do asfalto lá, viu? É o quê? 400 metros. Então, hoje vai um momento importante da comunidade do Senhor Jesus, a Naiote, que Deus tinha pedido isso para o Tonhão uns 2 anos atrás, e foi construído num percurso de 10 meses. Inclusive, essa instituto está zelando as irmãs carentes. É a vida, que ali recupera uma vida, já valeu a casa, valeu o tanto que foi gasto, né? Inclusive, quando no final do ano eu tive a sorte de ser premiado com um carro, com a caminhoneta, eu tinha um Gol 2010, 2011, também já hoje pertence à comunidade, não é meu, já foi doado, porque a gente sabe o trabalho. E eu sei que esse trabalho eu não estou lá para aparecer politicamente, porque lá não tem eleitor que vota aqui, vota no Campo Limpo, Ouro Verde ou outra cidade. Mas eu fiz em sentido da política ao Senhor nosso Deus e pela misericórdia do nosso irmão carente. É isso que nós temos que viver. Um sentido da nossa vida é ter Deus e servir o próximo. E nós, vereador, nós, público, é um servidor público, também um servidor de nosso Senhor, nosso Deus. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. Não aguento mais inscritos, grande expediente. Encerro o grande expediente e solicito ao vereador Fernando Paiva que faça seleção de quórum para abertura da ordem do dia.
Bom dia a todos, seleção de quórum. Vereador Antônio Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Lisier José Borges, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Pedro Mariano, vereador Dominguinhos do Cedo, vereadora Liner Rosa, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Lelis Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereador Fernando Paiva.
Luzimar.
Quórum suficiente. Vereador Luzimar.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia. Passo a palavra ao secretário para deliberação das matérias constantes da pauta.
Em única votação, veto 10 de 2017 do Executivo. Veto total por inconstitucionalidade ao autógrafo de lei número 78 de 2016, que institui o Programa Municipal de Apoio a Entidades e Hospitais Filantrópicos Sem Fim Lucrativos e da Outras Providências. Iniciativa do vereador Pedro Mariano.
A Comissão de Justiça da Ação foi favorável à manutenção do veto. O veto está em discussão.
Discutindo.
Na discussão, líder do Executivo, vereador Jackson Charles.
Quero, antes de mais nada, aqui cumprimentar o vereador Pedro Mariano, dada a sensibilidade do vereador no atendimento àquelas pessoas mais carentes e sempre tentando idealizar projetos que venham trazer resultado positivo, e ele tem razão quando ele diz da importância de estar socorrendo essas entidades. Ocorre que o projeto realmente traz questões constitucionais e, além do mais, presidente, o projeto, ele vem contrário às novas regras trazidas aí pelo marco regulatório, que hoje, então, é uma novidade para todos nós, mas que nós temos que estar atentos às novas regras do marco regulatório, onde cria regras bastante complexas para a realização de convênios com qualquer entidade, não só com entidades dessa natureza. Qualquer tipo de convênio a ser feito pelo Executivo deverá obedecer às regras agora do marco regulatório. Então eu quero aqui cumprimentar o vereador Pedro, inclusive pela sua sensibilidade ao avaliar a posição, inclusive, não só da Procuradoria do município ao encaminhar o veto para essa casa, mas também da nossa Comissão de Justiça e Redação, que também teve o mesmo entendimento. E aí eu também quero cumprimentar a comissão pela sabedoria e pela forma imparcial com que ela tem tocado as questões dessa casa. Portanto, eu quero aqui antecipar e pedir aos pares o voto da manutenção do veto desse projeto. Muito obrigado.
Projeto ainda em discussão. Discussões encerradas. Projeto em votação. Votação nominal. Vereador Américo.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Vereador Antônio Gomide.
Favorável ao veto.
Vereador Deusmar Chaveiro.
Favorável ao veto.
Domingos Paula.
Favor do veto.
Pastor Elias.
Favorável ao veto.
Eliner Rosa.
Favorável ao veto.
Jackson Charles.
Favorável ao veto.
Fernando Paiva.
Favorável ao veto.
Leandro Ribeiro.
Favorável, senhor presidente.
Lélio Varenga.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Lizia Borges.
Favorável ao veto.
Luiz Lacerda.
A favor.
Luzimar Silva.
Favorável ao veto.
Pedro Mariano. Está ausente. Tele Júnior também está ausente. Thaís Gomes.
Favorável.
Valdete Fernandes. Só também. Vilma Rodrigues.
Também favorável.
Com unanimidade dos presentes, o veto está mantido.
Em primeira votação, o projeto de lei complementar 36 de 2017 do Executivo, que regulamenta o artigo 270 da lei complementar número 349, de 7 de julho de 2016, e altera dispositivos da lei complementar número 355, de 6 de fevereiro de 2017.
Projeto com as comissões favoráveis, Comissão de Justiça da Ação, Servidor Público, Finanças, todas favoráveis ao projeto, está em discussão.
Discutindo,
o líder executivo, vereador Jackson Charles.
Só questão de ordem aí, vereador.
Pois não.
Esclareça
para nós e para a comunidade o teor do, o conteúdo do projeto, por favor.
Por gentileza, leia o teor e também, talvez, um pasta justificativa do projeto, se necessário for, para o vereador.
Artigo 1º, regulamento ao artigo 270 da Lei Complementar número 349, de 7 de julho de 2016, para criar na estrutura organizacional da administração pública do município de Anápolis, erigida pela Lei Complementar número 355, de 6 de fevereiro de 2017, os seguintes cargos. Parágrafo 1º, um assessor técnico gestor de núcleo, graduado em arquitetura ou engenharia e devidamente inscrito no respectivo conselho profissional. Parágrafo 2º, 10 assessores técnicos especiais graduados em arquitetura ou engenharia devidamente inscritos em seus respectivos conselhos profissionais. Artigo 2º. Altera o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Complementar número 355, de 6 de fevereiro de 2017. O parágrafo 2º diz que o Programa de Crescimento de Anápolis, PROANA, é constituído por uma assessoria de nível de assessoramento superior e pelas diretorias de convênios e engenharia. Artigo 3º altera a tabela do artigo 22 da Lei Complementar número 355, de 6 de fevereiro de 2017, senhor presidente.
Só melhor explicando, dizer, a feitura tinha nos seus quadros funcionários, desde 2006, 10 cargos de assessores técnicos na área de engenharia e arquitetura. Por uma falha material, no projeto da nova estrutura organizacional, não foi inserido naquele projeto esses cargos. Então, eu estou corrigindo essa falha, que é uns cargos que foram criados em 2006, foram ratificados na nossa revisão do plano diretor, votado agora em 2016. E o outro artigo, no projeto constou, na tabela dos cargos, a assessoria que o prefeito criou, chamada PROANA, mas no texto da lei, por uma falha material também, não constou que tinha assessoria de... A assessoria PROANA no texto da lei. Constou na tabela, mas não constou no texto da lei. Então está corrigindo essas duas omissões do projeto da nova estrutura organizacional da prefeitura. Então o objetivo do projeto é exatamente esse.
Obrigado, vereador presidente Hamilton. Nós sabemos, inclusive, eu fui o relator do projeto na CCJ, mas isso é para os demais vereadores que, lendo somente a ementa do projeto, não entendem o conteúdo, e também para quem está nos assistindo. Obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado. Dizia a palavra com o líder Jackson Charles.
O vereador parceiro, ele podia usar a palavra, não tinha problema não. Mas é o seguinte, na verdade, outra questão que é importante, a votação, a agilidade da votação, é o fechamento da folha de pagamento, que é para poder, possivelmente, se não fizer essa correção, a comprometerá a folha de pagamento. Então, eu quero pedir aqui o voto favorável ao projeto para que nós possamos agilizar isso aí e não comprometer também o pagamento dos servidores públicos. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson Charles. O projeto entra em discussão. Discussões encerradas. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Em primeira e única votação, projeto de decreto do Legislativo 37 de 2017 da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha Dulce de Faria alusiva ao Dia Internacional da Mulher e determina outras providências.
O projeto está em discussão.
Eu queria fazer, presidente, Junão, é uma questão de ordem, só para tirar uma dúvida. Essa honraria, ela pode ser concedida à mesma pessoa duas vezes, mesmo que seja por vereadores diferentes?
Assim, o regimento e, né, a resolução que cuida dessa honraria certamente não trata nada disso, mas eu acho que uma honraria não tem sentido ser concedida à mesma pessoa duas vezes, né? Eu acho que a homenagem ela se perpetua ao tempo, né? Se a pessoa que recebeu uma comenda, ela é a comendadora do Dulce Faria e sim será enquanto vida ela estiver. Então eu acho que, não, apesar de não ter uma vedação expressa no nosso regimento, nem na resolução que criou essa honraria, eu não vejo sentido na dupla homenagem, já que né, a comenda ela continuará sendo comendadora. Então, eu acho que é uma questão não legal, mas uma questão de entendimento mesmo, eu acho que não seria conveniente a mesma honraria se condir duas vezes a mesma pessoa.
Obrigado, era só para tirar uma dúvida de uma pergunta que foi feita a mim. Muito obrigado.
Ok. Ainda está em discussão. Discussões encerradas. Está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento do vereador Lisier José Borges, que solicita tapa-buraco na rua JM8, no bairro Jamil Miguel, setor sul. Também do vereador Lisier José Borges, revitalização da praça localizada na rua Antônio Sabino, bairro São Joaquim. Requerimentos do vereador Hamilton Filho. Solicita junto à CMTT, Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, sinalização horizontal e vertical no setor industrial, bairro Munir Calixto. Requerimento do vereador José Fernando. Solicita operação de tapa-buraco na Avenida Mato Grosso, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer serviço de patrulhamento e limpeza na rua Professor Eli Alves Ferreira, bairro São Carlos. Requerimento do vereador Luzimar Silva, requer construção de tampas para bueiros no bairro Vivian Park. Requerimentos do vereador Pastor Elias. Solicita serviço de tapa-buraco em toda extensão da Avenida Comercial Parque Brasília, segunda etapa. Também do vereador Pastor Elias, que solicita serviço de tapa-buraco em toda extensão da Avenida PB1, quadra 2, Parque Brasília, segunda etapa. Também do vereador Pastor Elias, serviço de tapa-buraco na rua João José, número 40, bairro Jundiaí. Também do vereador Pastor Elias, solicita instalação de quebra-molas na rua Senador Nereu Ramos, quadra 41, bairro Boa Vista. Também solicita reparos na estrutura e material de expediente na unidade de saúde do CAI Jardim Progresso. Solicita também o vereador Pastor Elias, serviço de tapa-buraco em toda extensão da rua 6, no bairro de Lourdes. Também requer vereador Pastor Elias instalação de quebra-molas na rua Isidoro Sabino, nos dois sentidos, no Parque das Primaveras. E por fim, do vereador Pastor Elias, que solicita contenção de erosão na rua Manaus, com a rua José Garibaldi, na Chácara 2, bairro Bom Sucesso. Passo a palavra para o vereador Fernando continuar a leitura dos requerimentos.
Requerimento do vereador Jackson Charles, junto à Secretaria Municipal de Obras, revisão na iluminação nos endereços de Branápolis. Requerimento do vereador Jackson Charles, junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco próximo ao bairro Batista. Ainda do vereador Jackson Charles, serviço de tapa-buraco no bairro Jundiaí Industrial. Fotos em anexo. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, junto à Secretaria, junto ao CMTT, redutor de velocidade e lombada na rua 2, esquina com a rua Filogônio da Rocha, Jundiaí Industrial. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, junto à Secretaria de Obras, reparo na pavimentação asfáltica na rua Doutor José Machado da Silva Júnior, residencial Veneza. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, junto à Secretaria de Obras, reparo na pavimentação asfáltica na rua PP1, Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador Teles Júnior, junto à Secretaria Municipal de Obras, restauração da iluminação na rua 5, bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador Teles Júnior, a Secretaria Municipal de Obras, que seja asfaltada a rua 5 do bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimento da vereadora professora Geli, junto ao CMTT, possibilidade de estudos técnicos para que seja feita uma rotatória na entrada do bairro residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimento da vereadora professora Geli, junto ao CMTT, linha de ônibus ligando o Jardim Diana ao Jardim Esperança nos seguintes horários, 6h30 e meio-dia.
Com a palavra, senhor presidente.
Obrigado, secretários. Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo.
Discussão, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, na discussão dos requerimentos, eu quero apenas relembrar aqui um requerimento que já foi feito aqui nessa casa por diversas vezes e que o problema continua acontecendo. Inclusive, esse final de semana, nós tivemos aí um acidente envolvendo o que é a respeito dessas caçambas, disso caçamba, a sinalização dessas caçambas aí. Vários requerimentos já foram feitos aqui e o problema continua o mesmo. Esse final de semana mesmo, nós tivemos um acidente aí, onde uma senhora bateu com a moto numa dessas caçambas, machucou ela e a criança que estava com ela. Então pedi aí ao diretor da postura, o ex-vereador Sargento Pereira, que possa estar atento aí a essa questão. As caçambas não estão sinalizadas, à noite é praticamente impossível enxergar essas caçambas de entulho que estão aí estacionadas aí pela cidade afora e causando acidentes. Comprovação disso é esse acidente que nós citamos que foi causado agora nesse fim de semana. Obrigado.
Senhor presidente, ainda em tempo, requerimento da vereadora Vilma Rodrigues que requer reforma e vitalização do campo de futebol do bairro Vila Norte.
Coloco esse requerimento sim com os demais em discussão. Ainda esse requerimento em discussão, discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, está aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais matérias na ordem do dia, encerra a ordem do dia e abre as comunicações. As comunicações, vereador Antônio Gomide.
Presidente, eu quero apenas reforçar aqui na casa a nossa preocupação no debate, numa sessão especial feita nessa casa sobre a devolução dos presos de Anápolis à cidade Aparecida. Esse tema não pode cair no esquecimento dessa casa. Nós tiramos naquela oportunidade que essa casa iria fazer parte do que ele chamou de comitê de crise. E esse comitê de crise, que foi colocado como a solução de pensar e buscar a normalidade da cidade, devolvendo esses presos para Aparecida, a Câmara Municipal, ou o Poder Judiciário, ou o Poder Executivo, estaria fazendo parte desse comitê de crise para que pudéssemos estar buscando essa solução. Eu estou dizendo isso porque ontem a notícia estadual foi sobre o tiroteio e fuga na cadeia de novo, em Aparecida, que foi uma rebelião no complexo prisional semiaberto ali daquela cidade. Ali teve a morte de um, novamente, fuga de 9, e tivemos também uma rebelião também no presídio de Jataí, onde ali cabe 250 presos, nós temos lá 1.200 presos. Ou seja, nós temos um barril de pólvora instalado em cada cidade. Aqui nós já tínhamos um que era a cadeia pública, onde cabe-se 280, nós tínhamos mais de 700. E o governador trouxe mais 500 para cá, 550 para cá. Então o que nós queremos é que, também no jornal de hoje, diz o seguinte, o secretário de Segurança Pública, Ricardo Balestrieri, iniciou suas atividades nessa semana na pasta. E nesse momento ele está almoçando com os empresários na FIEG. Porque o setor da FIEG, os empresários, vão relatar a ele alguns assaltos e roubos nas indústrias em Goiás. Ora, presidente, um caso como nós estamos vivendo aqui em Anápolis, um caso grave. Nós não podemos baixar a guarda. Se nós aqui em Anápolis, Poder Executivo, Judiciário, Legislativo, não unirmos para buscar uma audiência com o secretário de Segurança Pública, o senhor Ricardo Balestrieri, não vai acontecer nada. Nós temos um prazo do dia 18 a ser estabelecido, que foi estabelecido pela juíza, e nós queremos o cumprimento desse prazo. Qualquer outra situação precisa ser dita a essa cidade. E eu tenho certeza que o secretário de Segurança Pública vai ter que conversar com a cidade. Então, antes que aconteça outra rebelião, e aí pode acontecer na cidade de Anápolis, pela quantidade de presos que nós estamos hoje, nós precisamos tomar uma medida, porque se o secretário já está almoçando com os empresários da FIEG, eu tenho certeza que esse caso de Anápolis é muito mais grave e uma situação que corre um risco muito maior para não se repetir o que está sendo noticiado no estado, como o que aconteceu ontem na cidade de Novo de Aparecida e na cidade de Jataí, que nós não queremos que aconteça na nossa cidade.
Obrigado, Antônio Gomide. A informação que nós tínhamos que ele daria, começou o expediente administrativo dele ontem, e nós solicitamos audiência da Câmara com ele. Certamente, em breve teremos a data e informaremos a todos os senhores e senhoras vereadores. Esse assunto não sairá da nossa pauta. Nas comunicações, vereador Mauro José Severiano.
Da mesma forma, eu quero dizer também que isso aqui saiu dessa casa, o estupim e dessa polêmica aí do presídio saiu daqui. E a Câmara não pode ficar omissa, não. Ela tem que participar, sim, senhor. Eu fui o mais polêmico, que eu sou do partido governador, né? Inclusive, vereador Antônio Roberto, gostaria que o senhor prestasse atenção, vou pedir na vossa excelência. É porque ele está uma reunião paralela no meu ouvido aqui, na minha parabólica, eu gostaria que eu ouvisse atentamente a vossa excelência. Vossa excelência respeita a minha palavra. Um grande honra ele ser meu líder. Nunca escondi isso. Então, quero dizer para a vossa excelência, na explicação, que quando eu disse aquela palavra aí do Zé Herto, repercutiu lá na Assembleia. Três deputados de oposição, Marconi, falou, ó, o vereador do seu partido falou que o Zé Herto... Essa notícia desvirtuada aí. Então, foi repercutida lá. Eu que sou um estupim desse aí lá. E ontem de ontem, Maguito, acho que é o filho do Maguito, que está pretendendo se candidatar a governo aí, lá do comitê dele, um partido que nem sei quem é, representante de Goiás, Vilela, como é? Daniel, não foi ele. Ó, parabéns, vereador, você levantou a lebre aí, não pode fazer, porque são concorrentes do Zé Herto. Eu não estou aqui, quer dizer, para esse senhor, para fazer campanha política, não. Quem vai ser governador ou não, quero dizer para esse comitê lá que me telefonou, parabéns, me parabenizando porque eu sou do partido Marconi. Eu não estou criticando o que o governo está fazendo, eu estou criticando o ato que ele fez em desfavor de Anápolis na véspera de um feriado. Então vem que me parabenizar querendo me comprar minha cabeça, minhas ideias. Então deixa eu com as minhas loucuras, mas eu quero dizer, eu endosso tudo que o líder do prefeito falou aí. A Câmara não pode ficar ausente dessa bomba relógio que estourou. E nós temos que bater nessa tecla, Vilma, porque senão esse prefeito vai ficar aí. Vai inaugurar o presídio com esses meliantes aí. Nós queremos inaugurar o presídio sem nenhum preso. Depois que vão recambiar os presos, que realmente merece isso para lá. Então é isso que eu quero, que a Câmara também... Eu endosso a palavra do que o líder do PT falou aí. Nós não podemos ficar omissos, não. O que passou tudo? Esse coronel veio aqui, disse que me diz aqui, não diz que nada. E nós não vamos ficar omissos, não. Nós vamos bater nessa tecla, sim. E a Câmara tem que participar desse comitê. Um membro, dois membros, três membros, mas tem que participar. Só isso.
Comunicando. Obrigado, Maurão. As comunicações, vereador Lélio Varenga.
Mais uma vez, senhor presidente. Alertar aos nobres colegas a respeito dessa questão. Endossa as palavras do vereador Antônio Gomide. Eu creio que nós precisamos ter uma atitude mais enérgica. Creio que nós já cansamos de convidar esse pessoal para cá e não resolvemos problema nenhum. Creio que agora a gente precisa... É aquele ditado, se Maomé vai até a montanha vai ter que ter Maomé. Creio que a gente precisa tomar uma atitude enérgica e partirmos daqui uma comissão, se possível todos os vereadores, irmos lá atrás do seu secretário. Eu acho que já passou da hora de tomar essa atitude, antes que aconteça o pior na cidade de Anápolis. Podemos sim, qualquer momento, termos aqui uma rebelião de grandes proporções, de trazê-lo aqui para a nossa cidade, danos que ficará eternamente registrados na nossa cidade. E com certeza vai cair sobre as nossas cabeças também, porque nós somos representantes do povo. Eu creio que passou-se da hora de a gente tomar essa atitude, senhor presidente. Sou com o presidente, a gente poder ir atrás desse pessoal, se possível, para amanhã. Tá bom? Essa é a minha primeira indagação, minha primeira comunicação. E a segunda comunicação, amanhã é um dia importante para a história do país. É um dia importante para a história dos trabalhadores desse país. Creio que a Câmara não poderá ficar alheio amanhã a essas manifestações que estão marcadas para amanhã. Como foi relatado pelo nosso deputado Rubens Ottoni, eu creio que nós precisamos tomar uma posição, senhor presidente. Não sei, talvez marcar alguma coisa diferenciada, um ato juntamente com a comunidade, com a sociedade, para que realmente a gente possa dar a nossa partida, a nossa contrapartida. Nós somos representantes do povo. O povo está sem voz nas ruas. Eu creio que talvez a gente tenha que marcar algum ato para amanhã, se o senhor pensa aí, juntamente com todos os nobres vereadores, para amanhã a gente poder fazer nosso ato também de repúdia, nosso ato de contrariedade
a tudo que está se fazendo com essa reforma da Previdência e outras que virão por aí, mas essa de uma forma especial. Então fica aqui registrado, gostaria de convocar todos os nossos vereadores amanhã para a gente fazer alguma coisa, algum ato realmente para poder representar o povo da nossa cidade, do nosso país. Obrigado pela paciência e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lélio Varenga. As comunicações, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, mais uma vez concordar aí com as palavras do meu líder, Antônio Gomide, líder do PT nessa casa, no sentido do recambiamento dos presos que estão aqui para Goiânia. Sem dúvida nenhuma, iniciamos uma ação e não podemos, devemos ser proativos no sentido da resolução definitiva desse problema. E também, senhor presidente, conclamar a todos aí, especialmente os professores, né, e as mulheres, que serão grandemente prejudicadas caso essa PEC 287 seja aprovada, para estar amanhã, a partir das 9 horas, numa paralisação geral na Praça do Ancião. Então, convidar a todos para estar ali, é uma convocação dos sindicatos. Os sindicatos estarão ali coesos, unidos nesse sentido. Então, convidar a todos para estarmos ali. Infelizmente, nós temos sessão, mas vamos estar lá e vamos estar aqui na sessão, mas sempre aí contra a PEC 287. Chamar a todos para estar ali, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Geli. Nas comunicações, vereador Luiz da Serra, logo em seguida, Elina Rosa. Com as palavras, Luiz da Serra.
Presidente, importante esse assunto do presídio, da transferência dos presos, ter vindo à tona aqui, mais uma vez, aqui na manhã de hoje. Isso é uma demonstração de que esse assunto não vai cessar aqui nessa casa. E para ter a garantia que esse assunto não vai cessar, senhor presidente, eu já estou aqui já em mãos, com um requerimento à Vossa Excelência, propondo, sugerindo aos pares, vamos discutir aqui entre os pares, mas já está pronto aqui o requerimento, que sugerindo aqui, de acordo com o parágrafo 57 do nosso regimento interno, nós possamos criar uma comissão especial, já está aqui já no requerimento, para acompanhar esse problema. Nós já temos aqui a Comissão dos Direitos Humanos, mas que pode fazer um trabalho paralelo, mas não é a finalidade específica da nossa Comissão de Direitos Humanos. Mas já estou aqui já com o requerimento, vou pedir aqueles que nós precisamos de 8 assinaturas aqui para criar essa comissão, porque senão esse assunto vai cair no esquecimento. E a finalidade da criação dessa comissão especial é justamente para que esse assunto não caia no esquecimento e a cidade de Anápolis não seja passada para trás e esses presos, se a gente ficar calado, se a gente não tiver aí, não tomar nenhuma iniciativa, realmente nós vamos ficar com esse presente aqui pro resto da vida. Vai ser criado aí o comitê de gerenciamento de crise que foi proposto aí pelo vereador Antônio Gomide, mas que é composto aí também por diversos órgãos, outras instituições do Estado, do Ministério Público. Essa não, essa é uma comissão que eu acho que a Câmara tem que estar ligada, uma comissão especial aqui da Câmara, para que a gente possa estar acompanhando esse problema, trazendo as informações aqui a essa casa e também aos pares dos acontecimentos, o que, que as autoridades definitivamente estão fazendo para poder realmente resolver esse problema, porque senão nós vamos ficar, vai ser esquecido esse assunto e nós vamos ficar aqui com esse problema aqui definitivamente. Eu estava ouvindo ontem a palavra do governador. Ele esteve aqui, na realidade, fazendo uma visita aqui para a irmã Rita, não veio aqui, não foi, não ia nem falar desse assunto, mas o repórter provocou e ele acabou falando, e até pela própria conversa do governador, pela conversa do coronel Vitor da Graus que nós tivemos aqui naquele dia, não existe uma esperança muito grande de resolver esse problema se a gente ficar com... Então, a sugestão da criação dessa comissão é para que nós possamos acompanhar de perto o que está acontecendo realmente, quais as providências que estão sendo tomadas para que esses presos possam voltar para o seu lugar de origem aqui da nossa cidade. Porque senão nós vamos ficar com esse problema aqui, e com esse problema desses presos aqui, nós estamos sujeitos a qualquer momento acontecer de novo o que aconteceu lá em Aparecida de Goiânia. A rebelião que está acontecendo lá, se esse problema ficar aqui, futuramente nós vamos ter esse problema aqui de rebelião, de presos fugindo daqui do nosso presídio, incomodando ainda mais aqui a nossa população. Por isso que eu estou aqui com esse requerimento de ir propondo a criação dessa comissão especial aqui da Câmara para a gente estar acompanhando esse problema e trazendo diariamente
permanentemente as notícias do que está acontecendo aqui para a nossa Câmara e também para a nossa comunidade. Vou passar depois para aqueles que quiserem assinar para a gente propor aqui a criação dessa comissão. Os critérios depois da criação estão no próprio regimento, o presidente poderá explicar depois. Obrigado, presidente.
Obrigado, Lacerda. Nas comunicações, vereadora Eliner Rosa.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Eu recebi aqui no meu gabinete, agora, mais cedo, um ofício do doutor Matheus Milhomem, que é o juiz do primeiro juizado especial criminal. E ele está aqui, ele explica muito bem a dificuldade que a gente tem tido na Praça do Ancião, em relação a pessoas dependentes químicas e isso em relação à criminalidade também. E aí eu gostaria de parabenizá-lo pelas atitudes positivas que ele sempre tem, não só em relação à questão jurídica, mas em relação às questões sociais. E eu queria solicitar a comissão de urbanismo também, que fizesse requerimento junto à prefeitura. Me parece que está endereçado ao prefeito também o mesmo ofício, me parece que não está. Então, para a gente tentar ver aqui a Câmara, talvez não em nome de um vereador, mas de todos os vereadores, pela comissão, talvez, digitar. Ele está solicitando melhor iluminação e instalação de câmeras também, tendo em vista o alto índice de criminalidade naquele local, né? Então, era só para comunicar isso. Obrigada.
Obrigada, Aline. Vamos traduzir isso em expediência para a prefeitura, né? A senhora pode encaminhar, que nós iremos encaminhar a prefeitura. Nas comunicações, vereador Tere Júnior.
Não, presidente, só para confirmar meu interesse em participar dessa comissão e a assinatura minha nessa comissão especial, que esse tema é importante deixar ele atualizado até a solução dele chegar para a cidade de Anápolis, Luiz Lacerda. Então, parabéns pela iniciativa e conta comigo nessa comissão aí.
Obrigado, Teles. Nas comunicações, vereadora Vilma Rodrigues.
Eu quero apenas contribuir aqui com o vereador Luiz Lacerda, com o vereador também Antônio Gomide. Gente, eu vou falar aqui para vocês com todas as palavras. Não vai ser fácil tirar esses presos daqui. Para eles serem transferidos daqui, basta a gente acomodar, porque eles já estão acomodados. Hoje está a maior confusão nesse presídio, porque tem presidiário querendo voltar para Aparecida. Eles querem fugir, eles hoje já começaram uma pequena rebelião porque querem voltar para Aparecida, justamente porque o que está acontecendo lá. Então, se não forem essas pessoas de responsabilidade aqui, os vereadores tomarem frente desse processo, Goiânia nunca vai olhar para a gente aqui, não é do interesse deles. Isso aqui está muito bom, é prático. Se isso aqui não incomodar a Câmara de Vereadores, eles vão permanecer aqui. E não vai ser, com todo o esforço dessa Câmara aqui, gente, não vai ser fácil que esses presos voltem. Eles vão continuar aqui por mais 60 dias, depois por mais 100, depois por mais 60, e vai ficar assim. Então, são esses homens aqui, de responsabilidade, e que estão tomando para si, chamando para si, a transferência, esse problema todo que nós temos aqui, isso vai continuar assim. Então, eu quero parabenizá-los. Eu me sinto honrada de fazer parte dessa bancada de vocês aqui, de estar aqui junto com vocês. Vou assinar também esse documento. E faço aqui o pedido que todos os vereadores assinem. E a você, vereador Antônio Gomide, parabéns. Continue assim, porque senão esses presos vão morar aqui eternamente.
Obrigado, vereadora Vilma. Não havendo mais inscritos nas comunicações, encerro as comunicações e sou proteção de Deus. Clareza encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã em horário de metal.